Atenção emissoras, em 5 segundos, formação de rede para o programa Assunto Federal. Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas, te faço companhia até às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui, o Assunto é Federal. Comigo aqui no estúdio, Zé Alves, nos trabalhos técnicos e com a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
E nós abrimos a edição de hoje falando sobre a COP30.
COP30, mutirão global pelo clima.
Presidente Lula decretou a GLO, garantia da lei e da ordem, em Belém, durante a realização da cúpula de líderes e da 30ª Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas. Quem explica pra gente é Claudimário Carvalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o uso das Forças Armadas em operações de garantia da lei e da ordem GLO em Belém durante a realização da cúpula de líderes e da 30ª Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30. O decreto, publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, vale de 2 a 23 de novembro. A medida foi solicitada pelo governo do Pará e segue o mesmo modelo adotado em grandes eventos recentes, como a cúpula do G20 e o encontro dos BRICS no Rio de Janeiro. As tropas também vão atuar nos municípios de Altamira e Tucuruí, com foco na proteção de usinas, portos, aeroportos e outras estruturas estratégicas. As ações das Forças Armadas vão ser integradas às atividades das polícias federal, estadual e municipal para garantir a segurança das mais de 140 delegações estrangeiras esperadas, incluindo cerca de 50 chefes de Estado e de governo. A COP30 é considerada o principal evento mundial sobre mudanças climáticas e deve reunir em Belém líderes, cientistas e organizações da sociedade civil para discutir políticas de sustentabilidade e de redução de emissões. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E para receber a COP30, Belém está recebendo melhorias e deve receber mais de 50 mil turistas estrangeiros para a conferência. Quem conta as obras realizadas na cidade é José Carlos Andrade.
Belém está recebendo melhorias na sua infraestrutura para sediar a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A expectativa, segundo o Ministério do Turismo, é que a cidade receba mais de 50 mil visitantes, incluindo delegações oficiais e turistas de vários países. Para garantir melhor acolhimento desse público e fortalecer o turismo na região, o governo federal entregou duas obras principais: a modernização do Aeroporto Internacional de Belém e a requalificação do Terminal Portuário de Outeiro. O aeroporto passou por reformas que somam cerca de 450 milhões de reais. As melhorias incluem ampliação das áreas de embarque e desembarque, novos sistemas de climatização e iluminação e adequações de acessibilidade. A nova estrutura aumenta a capacidade de funcionamento do aeroporto e busca tornar a experiência de chegada e partida mais confortável para moradores e visitantes. Já o terminal portuário de Outeiro foi requalificado com investimento de cerca de 180 milhões de reais. O espaço foi preparado para receber navios que irão funcionar como hospedagem temporária de delegações internacionais durante a conferência. A ligação com a ilha também foi reforçada com a nova ponte inaugurada recentemente. De acordo com o governo, com essas entregas, Belém amplia sua capacidade de receber eventos de grande porte e fortalece a economia local, projetando o Brasil como referência mundial em turismo sustentável e inclusivo. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Ainda com relação à COP30, durante a conferência, o serviço Ligue 180 contará com um canal exclusivo para mulheres que precisarem denunciar situações de violência. Lucília Araújo tem as informações.
Durante a COP30 em Belém, o serviço Ligue 180 contará com um canal exclusivo para mulheres que precisarem denunciar situações de violência. O atendimento vai ser oferecido 24 horas por dia, todos os dias, com suporte em português, inglês, espanhol e libras. Para acessar o atendimento prioritário, basta digitar a tecla zero ao ligar o 180 ou entrar em contato pelo WhatsApp no número 61 996100180. O objetivo é garantir resposta rápida durante o período do evento, que acontece entre 3 e 30 de novembro. As denúncias registradas vão ser encaminhadas diretamente para a Secretaria de Segurança Pública do Pará, responsável pela apuração, e para a Secretaria da Mulher, que fará o acolhimento e vai orientar sobre os serviços da rede de atendimento. O Ministério Público fará o acompanhamento dos encaminhamentos. As ligações são gratuitas e sigilosas. Além do telefone 180, o atendimento também pode ser acionado pelo WhatsApp ou pelo e-mail central180@mulheres.gov.br. Denúncias podem ser feitas pela vítima ou por qualquer pessoa que presencie ou saiba da situação. Pelo serviço, é possível receber orientações sobre direitos, acesso à Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias especializadas, defensorias públicas e outros serviços locais. Segundo o Ministério das Mulheres, entre janeiro e setembro deste ano, o Ligue 180 realizou 647 mil atendimentos por telefone. No mesmo período, foram registradas 113 mil denúncias de violência contra mulheres. Em caso de emergência imediata, a recomendação é acionar a Polícia Militar pelo 190. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E nesse domingo, o presidente Lula anunciou apoio econômico e educacional a comunidades da Floresta Nacional do Tapajós, no Pará. Dilson Santa Fé.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou neste domingo, dia 2, a comunidade Jamaraquá e a aldeia Vista Alegre do Capixauã, na região de Santarém, no Pará. As visitas fazem parte da agenda preparatória para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, COP30, que será realizada em Belém. Na Floresta Nacional do Tapajós, Lula destacou a importância de garantir renda, educação e saúde para os povos que vivem na Amazônia e ajudam a preservar o bioma. Segundo ele, manter a floresta em pé depende de oferecer condições dignas às comunidades locais. Durante o encontro, o presidente acompanhou o trabalho de extração do látex e a produção de borracha, biojoias e móveis comunitários. Também defendeu que a COP30 sirva para aproximar os líderes mundiais da realidade amazônica. Lula anunciou ainda a criação da Universidade dos Povos Indígenas do Brasil, com sede em Brasília, e CAMP em outros estados, além da ampliação do programa Bolsa Verde, que apoia financeiramente famílias que vivem em áreas de conservação. Na aldeia Vista Alegre do Capixauã, localizada na reserva extrativista Tapajós Arapiuns, o presidente se reuniu com lideranças indígenas do povo Kumarawara. O encontro teve como objetivo ouvir demandas e definir ações nas áreas de saúde, educação, habitação e energia. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Combate ao desmatamento. A Amazônia registra menor índice de desmatamento em unidades de conservação desde 2008. Claudimário Carvalho.
O Brasil registrou o menor índice de desmatamento em unidades de conservação federais da Amazônia desde 2008. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostram queda de 74% em relação a 2022, com 134 quilômetros quadrados desmatados entre agosto de 2024 e julho de 2025. No Cerrado, a redução foi de 62%, o segundo menor índice da série série histórica. O Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade informaram que o destaque foi o fortalecimento da fiscalização, a reativação de conselhos participativos e a retomada de políticas voltadas a comunidades tradicionais como fatores decisivos para a queda. A meta do governo federal é zerar o desmatamento até 2030 e fortalecer o papel das áreas protegidas na preservação dos biomas e na estabilidade climática. Segundo o governo, foram criadas e ampliadas 14 unidades de conservação federais desde 2023, somando cerca de 550 mil hectares, além de 59 reservas particulares. O anúncio dos resultados foi feito durante visita presidencial à Reserva Extrativista Tapajós Arapiuns, no Pará, às vésperas da COP30, que vai ser realizada em Belém. O governo brasileiro leva à conferência a mensagem de que investir em áreas protegidas é uma das formas mais eficazes de combater a mudança do clima. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E olha só que bacana, hein? A Constituição Federal de 1988 começa a ser traduzida para línguas indígenas mais faladas. A iniciativa integra o programa Língua Indígena Viva no Direito. Quem conta essa novidade é José Carlos Andrade.
O governo federal iniciou o processo de tradução da Constituição Federal de 1988 para as três línguas indígenas mais faladas no Brasil: Ticuna, Kaiowá e Kaiurang. A iniciativa integra o programa Língua Indígena Viva no Direito, realizado em parceria entre a Advocacia Geral da União, o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e organizações da sociedade civil. Entre setembro e outubro, representantes do governo acompanharam a entrega da primeira parte do texto traduzido diretamente às comunidades indígenas nos estados do Amazonas, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Nessas ocasiões, lideranças locais, tradutores tradicionais, professores e equipes técnicas participaram da validação do conteúdo traduzido. Além da Constituição, também serão traduzidos a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que trata dos direitos de povos indígenas e tribais e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. As traduções passam por processos de revisão comunitária para garantir que o texto seja compreendido e reconhecido pelos falantes das línguas originárias. De acordo com o governo federal, as próximas etapas do projeto incluem a conclusão das traduções, novas rodadas de validação com as comunidades e a produção dos materiais para disponibilização pública. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O presidente Lula assinou o projeto de lei antifacção criminosa. O texto amplia sanções, traz a figura da facção criminosa para a legislação e cria Banco Nacional de Facções Criminosas. O projeto será enviado ao Congresso Nacional em regime de urgência. Lucília Araújo.
O presidente Lula assinou na última sexta-feira, dia 31 de outubro, o projeto de lei antifacção criminosa. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o documento fortalece o Estado para reprimir as organizações criminosas que exercem controle de territórios e atividades econômicas. O texto vai ser enviado ao Congresso Nacional para análise em regime de urgência. A proposta atualiza a Lei de Organizações Criminosas e inclui na legislação a definição de facção criminosa, termo que até agora não existia na legislação brasileira. O projeto prevê penas de 8 a 15 anos para quem integrar ou atuar em organizações que exerçam controle de territórios ou atividades econômicas por meio de violência, coação ou ameaça. Em casos de homicídios cometidos por ordem ou em benefício de facções, o projeto prevê pena de 12 a 30 anos, classificando esse tipo de crime como hediondo. O texto apresenta cinco eixos do projeto: endurecimento das penas para crimes ligados ligados a facções, ampliação de ferramentas de investigação e criação de um Banco Nacional sobre facções, afastamento e restrições a agentes e empresas ligados ao crime organizado, medidas para enfraquecer o poder econômico dessas organizações e ações para limitar a atuação de lideranças dentro dos presídios. Consulte mais detalhes do projeto em gov.br/mj. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E agora a economia. O programa Crédito do Trabalhador converte 37 bilhões de reais e amplia acesso a empréstimos baratos. Dilson Santa Fé.
O Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, informou que o programa Crédito do Trabalhador já converteu 37 bilhões de reais de 2,3 milhões de contratos antigos de crédito consignado. Ainda faltam cerca de 1 milhão de contratos a serem migrados, a maioria de menor valor. Desde o lançamento, em março de 2025, o programa movimentou mais de 82 bilhões de reais em empréstimos, com juros médios de 3,07% ao mês. No total, são 12,2 milhões de contratos e mais de 7,1 milhões de beneficiários. O valor médio por empréstimo é de R$ 11,4 mil. A partir de 2 de dezembro, a portabilidade dos contratos também poderá ser feita pela Carteira de Trabalho Digital. O governo prepara ainda o sistema de garantias, que deve permitir novas reduções nas taxas de juros. Essas garantias poderão usar até 10% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, 40% da multa rescisória ou 35% das verbas rescisórias sendo aplicadas automaticamente em caso de demissão. O programa conta com 122 instituições financeiras habilitadas, das quais 79 já realizam operações. Itaú, Banco do Brasil, Santander e Caixa Econômica Federal lideram o volume de empréstimos. Os estados com mais operações são Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. O crédito do trabalhador é voltado a empregados seletistas, domésticos, rurais, trabalhadores de microempreendedores individuais, MEI, e diretores não empregados com direito ao FGTS. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Começou a funcionar hoje o programa Reforma Casa Brasil, que oferece crédito de até R$ 1.100.000 para obras e melhorias em residências. Dilson Santa Fé.
O programa Reforma Casa Brasil começa a funcionar nesta segunda-feira, 3 de novembro. A iniciativa oferece 40 bilhões de reais em crédito com juros a partir de 1,17% ao mês para famílias que desejam reformar ou ampliar a casa em áreas urbanas. Os financiamentos variam de 5 mil até 50% do valor do imóvel, podendo chegar a 1 milhão e 125 mil. O crédito pode ser usado na compra de materiais de construção, pagamento de mão de obra e contratação de serviços técnicos, como pintura, troca de telhado, ampliação de cômodos e instalação de energia solar. O programa é dividido em 3 faixas de renda. Famílias com renda de até R$ 9.600 terão acesso a juros entre 1,17% e 1,95% ao mês, com prazo de pagamento de 24 a 60 meses. Para rendas acima desse valor, os financiamentos poderão ser quitados em até 180 meses, com juros de até 1,95%. As 2 primeiras faixas contam com 30 bilhões de reais do Fundo Social e a 3ª faixa com 10 bilhões de reais da Caixa Econômica Federal por meio do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos. As contratações poderão ser feitas pelo site da Caixa. Para saber mais, acesse caixa.gov.br/reforma-casa-brasil. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
Estudantes com contratos em atraso no novo FIES já podem renegociar as dívidas. A renegociação vale para contratos firmados a partir de 2018 e com mais de 90 dias de atraso. Parcelas mínimas são de R$ 200. Estefânia Lima.
A Caixa Econômica Federal começa nesta segunda-feira a renegociação dos contratos do novo FIES, firmados a partir de 2018. O prazo para adesão vai até 31 de dezembro de 2026. Os estudantes podem solicitar a renegociação pelo aplicativo FIES Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS, ou pelo portal CIFES, na opção Contrato FIES, Renegociação Novo FIES. O serviço está disponível em dias úteis, das 9 da manhã às 7 da noite. Podem aderir à renegociação os estudantes com contratos do novo FIES, formalizados a partir de 2018 e que em 31 de julho de 2025 estejam em fase de amortização, com inadimplência superior a 90 dias. De acordo com a Caixa, as condições são facilitadas. O parcelamento pode ser feito em até 180 meses, com desconto total nos juros e multas por atraso. O valor mínimo da parcela de amortização é de R$ 200, exceto quando o saldo devedor for inferior a esse valor. A renegociação não inclui os valores de coparticipação com as faculdades, que devem ser negociados diretamente com a instituição de ensino. Os estudantes que têm contrato com o fiador precisam ir até uma agência da Caixa. É necessário levar documentos pessoais, como RG e CPF, comprovante de endereço do tomador e do fiador, além de comprovante de renda do fiador. Mais informações estão disponíveis no endereço caixa.gov.br/fies. Com supervisão de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
O Brasil ampliou exportações e conquista novo mercado na Colômbia. O país poderá vender farinha de sangue bovino para o mercado colombiano. Essa farinha é usada na fabricação de ração animal. Lademir Filipim.
O Brasil e a Colômbia concluíram um acordo sanitário que permite a exportação de farinha de sangue bovino brasileira para o mercado colombiano. O produto é rico em proteína e usado na produção de ração para animais. A Colômbia, com cerca de 52 milhões de habitantes, tem mais da metade das famílias com pelo menos um animal de estimação, o que representa um mercado relevante para os produtores brasileiros. Em 2024, o Brasil exportou mais de 863 milhões de dólares em produtos agropecuários para o país vizinho, com destaque para papel e celulose, açúcar refinado, café e rações para animais. Com essa negociação, o agronegócio brasileiro alcança 471 aberturas de mercado desde o início de 2023, segundo o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Agricultura e Pecuária. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim.
E a Defesa Civil reconheceu situação de emergência em 31 cidades brasileiras. Municípios de 8 estados foram atingidos por estiagem, seca, incêndios e fortes chuvas. Lademir Filipim volta com essa informação.
O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, MIDR, reconheceu sexta-feira, 31, a situação de emergência em 31 cidades afetadas por desastres naturais nos estados de Alagoas, Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí e Santa Catarina. As portarias com os reconhecimentos foram publicadas no Diário Oficial da União. As causas variam entre estiagem, seca, incêndios florestais e chuvas intensas. No Piauí, 10 municípios enfrentam a seca, enquanto cidades da Bahia, Alagoas, Maranhão, Amapá e Paraíba sofrem com a estiagem. No Mato Grosso do Sul, 11 municípios tiveram emergência reconhecida por incêndios florestais e 2 municípios do Paraná foram afetados por chuvas intensas e vendaval. Com o reconhecimento, as prefeituras podem solicitar recursos federais para ações de defesa civil, como compra de cestas básicas, água potável, kits de limpeza e higiene. Os pedidos devem ser feitos pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. Após análise técnica da Defesa Civil Nacional, o valor é aprovado e publicado em portaria no Diário Oficial. O Ministério também oferece recursos à distância para capacitar agentes municipais e estaduais no uso do sistema e na gestão de emergências. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
O programa Mais Professores valoriza quem tem um papel central na formação dos brasileiros, o professor. São iniciativas como a Carteira Nacional Docente do Brasil e uma prova nacional, que é a porta de entrada para o serviço público. Tem também um portal cheio de oportunidades, além de apoio financeiro a estudantes que escolherem cursos superiores que formam educadores. Com Mais Professores, estamos valorizando quem está ao lado da educação, dos professores e do povo brasileiro. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como fica o tempo em todas as regiões do país amanhã. Roda a previsão aí, Zé Alves.
Previsão do tempo para esta segunda-feira, 3 de novembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a previsão é de céu nublado, com pancadas de chuva isoladas. A temperatura pode variar entre 20 e 30 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 60%. Goiânia, em Goiás, tem céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Temperaturas variam entre 23 e 32 graus. A umidade do ar oscila entre 90 e 50%. Região Nordeste, Aracaju tem previsão de céu claro com temperaturas variando entre 24 e 30 graus. A umidade do ar na capital sergipana oscila entre 90 e 50%. Granja, no Ceará, celebra aniversário com céu de poucas nuvens. As temperaturas variam entre 21 e 38 graus. A umidade do ar fica entre 100 e 20%. Região Norte. Em Belém, a expectativa é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, com temperaturas variando entre 24 e 34 graus. A umidade do ar na capital do Pará fica entre 97 e 60%. Macapá, no Amapá, tem previsão de céu de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada, mínima de 24 e máxima de 34 graus. A umidade no município amapaense varia entre 90 e 50%. Região Sudeste, em Belo Horizonte, Minas Gerais, a previsão é de céu com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Temperatura mínima de 16 e máxima de 26 graus. A umidade varia entre 100 e 70%. Gabriel Monteiro, em São Paulo, canta parabéns com céu nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Temperaturas variam entre 21 e 26 graus, umidade do ar variando entre 100 e 80%. Região Sul, em Florianópolis, a previsão para esta segunda-feira é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Temperaturas oscilam entre 20 e 24 graus. A umidade do ar na capital de Santa Catarina varia entre 90 e 60%. Munhoz de Melo, no Paraná, comemora aniversário com céu de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Temperaturas variando entre 17 e 22 graus. A umidade do ar oscila entre 90 e 80%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 3 de novembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
Pois é, a gente ouviu a previsão do tempo para hoje. Se você precisar realmente ouvir a previsão do tempo para amanhã, ela já está disponível também lá no nosso site, radiogov.ebc.com.br. Tá legal? Mas eu vou mandar um abraço para os ouvintes das cidades que fazem amanhã aniversário, terça-feira, 4 de novembro. Juazeirinho, na Paraíba, Iracema, em Roraima, São Carlos, em São Paulo, e Ubiratã, no Paraná. E aí a gente abre aqui o Comunica BR para ver como o governo federal está chegando nessas cidades. Juazeirinho, na Paraíba, infraestrutura toda por lá, em Novo Parque Seleções, tem 3 empreendimentos selecionados, um na área de educação, um na área de saúde e um água para todos. Exatamente, na área de educação, uma escola em tempo integral entregue para Juazeirinho. Na área de saúde, uma UBS novinha, unidade básica de saúde. E água para todos, abastecimento de água para a cidade, né? Abastecimento urbano de água em Juazeirinho, na Paraíba. Iracema, em Roraima, IBAMA esteve por lá, hein? Fazendo fiscalizações. Foram 16 fiscalizações no município até setembro de 2025. Nessas 16, 11 deram problema. 11 infrações ambientais com valor de multa de R$1.330.000. E teve um embargo ambiental grandão lá. 36 hectares de área embargada, ou seja, quando a área é embargada pelo IBAMA, ela fica paralisada até a natureza se recuperar completamente, em 36 hectares de Iracema, Roraima. São Carlos, em São Paulo, cidade grande, né? Quase 300 mil habitantes por lá. E aí a gente viu que tem bolsas de pesquisa e formação, CNPq. São Carlos tem muita indústria lá, né? E aí o pessoal investe muito em formação, pesquisa e tecnologia. Então vamos lá. Pesquisa, bolsas do CNPq, 1.520 bolsas com R$32.420.000 investidos aí pelo governo federal. Também tem um Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico foram 460 projetos beneficiados com recursos não reembolsáveis do governo federal. Olha só, 460 projetos no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em São Carlos, São Paulo, num investimento total de 294 milhões de reais. E tem também apoio à inovação empresarial através da Embrap para 30 projetos que estão sendo desenvolvidos lá em São Carlos, no interior de São Paulo. E vamos ao Ubiratã, no Paraná. Plano Safra por lá, com 700 contratos fechados neste ano de 2025. R$246 milhões concedidos em financiamento no Plano Safra. 388 contratos no agronegócio, ficando com 224 milhões. E a agricultura familiar, com 312 contratos, 22 milhões via Pronaf, o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Você também pode saber como o governo federal chega aí na sua cidade. É só jogar na internet gov.br/comunicabr, tudo junto. Continue com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h32.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Você conhece o projeto Qualigen? No Prosa Rural desta semana, você vai entender como esse projeto funciona, quais são os benefícios e como ele ajuda a melhorar os resultados no seu trabalho no campo. Roda aí, Zé. É o Prosa Rural.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, minha gente, estamos chegando com mais uma prosa sobre um assunto muito legal e que conversa diretamente com a agricultura familiar, ou mais especificamente, com a pecuária familiar, categoria social que se caracteriza pela criação de animais como bovinos e ovinos em propriedades familiares com forte relação de preservação dos campos naturais dos biomas Pampa e Mata Atlântica. Aqui quem fala é Jorge Macau e hoje vamos falar sobre o projeto Qualidade e Excelência Genética Bovina Taurina para a Agricultura Familiar, o Qualigen. O trabalho é uma parceria entre a Embrapa Pecuária Sul, a Federação dos Trabalhadores Rurais do Rio Grande do Sul, FETAG, e os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais dos municípios de Caçapava do Sul e Pinheiro Machado. Ou seja, é melhoramento genético para a pecuária familiar gaúcha. Quem vai falar um pouco mais sobre o Qualigen é a pesquisadora da Embrapa, Vivian Timpani. E quem conversou com ela foi o jornalista Fernando Goss. Fique atento porque o Fernando já vai direto ao assunto com a Vivian.
Um dedo de prosa.
O que é o projeto Qualigen e quais os objetivos?
O Qualigen, ele é um projeto que visa levar genética de touros, né, de raças taurinas de corte para os pequenos produtores. O objetivo principal do Qualigen é que a gente consiga ter uma melhoria genética dos rebanhos desses pequenos produtores, desses agricultores familiares, para que com isso eles produzam de uma forma melhor, de uma forma mais sustentável e, o mais importante, eles se adequem ao mercado consumidor atual, principalmente no que diz respeito ao mercado externo. Então, o que acontece? Esses produtores, eles vão começar a produzir terneiros com qualidade genética que é aceitável, recomendada e exigida pelo mercado consumidor de carne. Então, eles vão começar a produzir animais que vão atender às exigências desses mercados mais exigentes, né? Mais complexos, que nem o mercado da Europa. E com isso, a gente consegue agregar valor ao produto que eles estão fazendo, que são os terneiros. E com isso, a gente desenvolve economicamente os produtores. Acaba que socialmente eles também acabam, a gente consegue desenvolver socialmente e com isso sustentabilidade, porque o que acontece? No momento que você começa a melhorar o rebanho geneticamente, você acaba obrigando, entre aspas, vamos dizer assim, que o produtor melhore todo o sistema de produção dele. Então ele vai melhorar a alimentação, ele vai melhorar a nutrição, a sanidade, ele vai melhorar a reprodução, ele vai começar a se preocupar realmente com a parte ambiental, com a pastagem, e isso faz com que você tenha uma melhoria total da fazenda.
Muito legal, Vivian. Outro objetivo importante do projeto é, a partir da melhoria dos rebanhos e do aumento da renda, proporcionar melhor qualidade de vida ao pecuarista familiar. A Vivian fala um pouco mais sobre isso e também sobre os motivos para a utilização de raças taurinas nesse processo de melhoramento genético.
O processo de melhoramento genético de um rebanho, ele é importante dentro da propriedade porque ele vai promover um incremento da produção, da produtividade desse rebanho, e com isso você tem uma propriedade mais sustentável em termos econômicos e também ambiental, fator hoje importante na produção animal, principalmente na produção de bovinos. Atualmente está disponível no mercado touros com padrão genético elevado comprovado em provas de eficiência alimentar, como é o caso das provas aqui da Embrapa Pecuária Sul, e também em programas de melhoramento genético dessas raças. E esses touros selecionados, provados, estão disponíveis atualmente através de projetos, como é o caso do projeto Qualigen, que a gente tem aqui, para levar semi de touros provados em provas de eficiência alimentar para a pecuária familiar do Rio Grande do Sul e nas centrais de inseminação. Quando o pecuarista familiar, ele incrementa a genética do seu rebanho, o que que acontece? Ele, a cada geração, ele melhora o padrão genético desses animais, ou seja, ele melhora o desempenho desses animais. Consequentemente, em alguns anos, ele vai passar a ter animais melhores, animais mais qualificados, tanto para a produção, para a qualidade de carne, como para o desempenho geral dentro da propriedade. Ao produzir animais terneiros de melhor qualidade, ele consegue pôr no mercado animais com preço agregado melhor. E isso faz com que a renda dele automaticamente aumente a cada geração de seleção e melhoramento e de uso de touros provados dentro da propriedade. Outro ponto importante é que, como você está melhorando a genética desses animais eles ficam mais exigentes em termos nutricionais, em termos de sanidade, em termos de bem-estar, literalmente falando, e de instalações. Então acaba obrigando, né, de certa maneira, o produtor também a melhorar toda a estrutura dele dentro da fazenda e a melhorar o manejo dele, tanto nutricional como sanitário, né? Uma das coisas hoje que se exige nos programas de melhoramento e de seleção é que os animais estejam com um protocolo vacinal preconizado dentro do que o MAPA faz.
no Rio Grande do Sul, por uma questão cultural e por uma questão também ambiental, né, do nosso clima temperado, a utilização de raças taurinas como Angus, Brangus, Hereford, Braford, Charolês, ela se torna importante, pois são raças que estão acostumadas, né, vamos dizer assim, que estão adaptadas a esse clima mais frio, né, que temos aqui no Rio Grande do Sul. São raças também que têm uma boa qualidade de carne, uma boa habilidade materna e um temperamento mais dócil. Então, quer dizer, facilita muito o manejo. Mas isso não impossibilita de ser utilizada outras raças, como as raças ebuínas, por exemplo, Nelore. E também não impossibilita que as raças taurinas, apesar de serem adaptadas, são raças europeias adaptadas ao clima, a clima frio, não impossibilita que essas raças também sejam utilizadas em regiões como o centro-oeste e o norte do país. A grande vantagem aí que entra a vantagem para o pecuarista familiar é que hoje o pecuarista familiar ele tem um rebanho mestiço, né? Um rebanho que é cruza. Então, o que, que acontece? Quando ele pega um touro de uma raça, um touro puro, de uma raça taurina, por exemplo, o Angus, o Brangus, o Charolês, o Hereford, o Braford, e começa a colocar este touro puro em cima da vacada dele, em cima das vacas dele, o que, que acontece? Ele vai levando o padrão genético do rebanho dele para essa raça que ele está usando. Ou seja, ele vai melhorando o rebanho dele para as qualidades dessa raça que ele está usando. Isso promove, como falei, um aumento de produtividade e de desempenho e incrementa a renda. O custo-benefício acaba sendo maior, ele agrega valor ao produto dele.
O Qualigen diz ainda incentivar a utilização de ferramentas reprodutivas como inseminação artificial em tempo fixo e ATF, estimulando o uso de ferramentas reprodutivas e o cruzamento entre raças. Além disso, os produtores participantes do projeto também estão sendo capacitados em boas práticas de manejo, melhorando aspectos como nutrição e sanidade. A técnica Alessandra Sartori, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pinheiro Machado, trabalha diretamente com os produtores. Ela falou um pouco sobre como está sendo a implantação do projeto no campo.
Palavra do técnico.
Alessandra, como que os produtores estão recebendo essa iniciativa e qual a expectativa deles?
A expectativa, né, é a melhor possível, porque no momento que a gente se propõe a trazer, a levar toda essa carga genética, enfim, de melhoramento à propriedade, eu acho que acaba gerando um retorno de expectativa também, né? E com isso vai trazer uma melhor capacitação, uma vontade de melhor capacitação, de uma melhor produção, de trazer sanidade, principalmente, eu acho que é um dos pontos principais para os rebanhos, que a gente não pode deixar de comentar, que levando esse melhoramento todo genético animal, a gente está levando também uma característica bem importante, no meu ponto de vista técnico, que é resistente a carrapatos, principalmente, né, que é um dos grandes problemas, dos grandes entraves que eu vejo, né, dentro da sanidade e da produção animal, principalmente quando se fala em bovinos de corte e de leite também. E a recepção não pode estar sendo a melhor possível. Né? A gente teve a oportunidade de iniciar esse trabalho, fizemos as três protocolos de manejo, realizamos as inseminações, estamos indo para o diagnóstico gestacional agora, e a expectativa tanto dos produtores quanto nossa é a melhor possível, que a gente consiga cada vez melhor trazer a genética e trazer melhor produtividade.
Muito legal, Alessandra. E olha só, o Qualigen é mais uma iniciativa que integra a Rede de Pecuária Familiar Agroecológica do Rio Grande do Sul, criada em 2023 por meio de iniciativa da Embrapa e da FETAG. A ideia é oferecer qualificação aos produtores e técnicos de assistência técnica, realizar o aporte de tecnologias e a construção coletiva de conhecimento. A base é a sustentabilidade dos sistemas de produção desses pecuaristas familiares. Vocês lembram que lá no início do programa falamos sobre as provas de desempenho promovidas pela Embrapa, certo? Essas provas classificam os melhores reprodutores em algumas características importantes, como eficiência alimentar, por exemplo. Para sabermos um pouco mais, o jornalista Felipe Rosa apresenta no quadro Pitacos da Hora um resumo sobre essas provas.
Pitacos da Hora.
A Embrapa Pecuária Sul, em parceria com as associações das raças Angus, Charolês, Hereford e Braford, realiza três tipos de provas de desempenho de reprodutores bovinos. A prova de avaliação a campo, a PAC, a prova de eficiência alimentar, a PEA, e a prova de emissão de gases, a PEG. A unidade realiza ainda as provas com seu rebanho brangos. Hoje vamos conhecer duas das provas que são utilizadas para a classificação dos animais que vão para o projeto Qualigen, a PAC e a PEA. A prova de avaliação a campo é uma metodologia de avaliação genética que tem por finalidade identificar animais superiores para a produção de carne em sistemas de pastejo. A prova avalia características economicamente importantes, como, por exemplo, ganho de peso médio diário, área de olho de lombo, espessura de gordura subcutânea, gordura intramuscular, perímetro escrotal e avaliações visuais de conformação, precocidade, musculatura, padrão racial e pelame. Já a prova de eficiência alimentar é uma metodologia que consiste na mensuração do consumo alimentar residual, o CAR, e o ganho de peso residual, GPR, de bovinos de corte, com a finalidade de comparar e identificar, dentro de um mesmo sistema de produção, reprodutores com menor consumo associado a um crescimento mais acelerado. Os reprodutores que participam da prova são avaliados em ambiente de confinamento e os dados de consumo individual dos animais são mensurados por meio de alimentadores eletrônicos.
Muito legal, somos craques sobre o Qualigen e sobre as provas de desempenho. E você, amigo ouvinte, se quiser saber mais detalhes sobre esse assunto, a Embrapa disponibiliza uma série de informações importantes. Na nossa página, na internet, você pode encontrar publicações técnicas sobre essa ferramenta, entre diversos outros assuntos. É só acessar a seção de publicações e bibliotecas. O endereço é www.embrapa.br. Nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Pecuária Sul, em Bagé, no Rio Grande do Sul. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 53 é o DDD, telefone 3240-4650. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Felipe Rosa e Fernando Goss. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sul.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Desenvolvimento sustentável, segurança energética do país. Um certame viabilizou mais de 5 bilhões de reais em investimentos em 12 estados brasileiros e reforça a integração de fontes renováveis ao sistema elétrico nacional. Vamos saber mais no Conexão Energia de hoje. Roda aí, Zé.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, celebrou o resultado do leilão de transmissão de número 4, realizado na última sexta-feira em São Paulo, pela Agência Nacional de Energia Elétrica, vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Foram ofertados 7 lotes de empreendimentos, que somam mais de 1 mil quilômetros de novas linhas de transmissão e subestações. Os projetos devem gerar cerca de 13 mil empregos diretos e indiretos. Os investimentos foram estimados em R$5,530 bilhões, distribuídos em 12 estados brasileiros: Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo o ministro Alexandre Silveira, o leilão reforça a confiança dos investidores no setor elétrico brasileiro e reafirma o compromisso do governo do Brasil com o desenvolvimento sustentável e com a segurança energética do país, fortalecendo a malha de transmissão, integrando novas fontes renováveis e garantindo que a energia chegue com qualidade a mais famílias no Brasil. O ministro Alexandre Silveira anunciou na última semana a destinação de R$346 milhões em investimentos para a revitalização das bacias hidrográficas dos rios São Francisco, Grande e Paranaíba, em Minas Gerais. Serão beneficiadas as regiões Norte, Sul e o Triângulo Mineiro, com ações voltadas à melhoria da qualidade da água, à ampliação do saneamento básico e ao uso sustentável dos recursos hídricos no estado. Os recursos são provenientes do Programa de Revitalização de Recursos Hídricos e, segundo Silveira, representam o compromisso do governo do Brasil com o desenvolvimento sustentável, garantindo a preservação de rios, reservatórios e represas, a exemplo do Lago de Furnas. Para as obras no entorno de Furnas, o montante chega a R$268 milhões, voltados ao tratamento do despejo de esgoto na represa, à melhoria do saneamento básico e na recuperação de nascentes e de áreas degradadas, garantindo o desenvolvimento do ecoturismo, da piscicultura e de outras atividades fundamentais para a economia da região. O pacote de investimentos também contempla o Vale do São Francisco, com R$41 milhões voltados à ampliação do sistema de esgotamento sanitário e implantação de redes coletoras no município de Buritizeiro. Quase R$20 milhões para a instalação de sistemas de abastecimento de água para comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas de 10 municípios do norte de Minas e R$18 milhões para a implantação de uma moderna estação de tratamento de esgoto no município de Tupaciguara, no Triângulo Mineiro. Também na última semana, em seminário promovido pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, o ministro Alexandre Silveira defendeu o fortalecimento da infraestrutura digital sustentável no país. Ele afirmou que o Brasil reúne energia limpa, segurança jurídica e estabilidade regulatória e pode se consolidar como referência global em data centers movidos por fontes renováveis. Silveira ressaltou que o MME atua para atrair projetos de alta intensidade tecnológica, como os data centers, para áreas próximas aos polos de geração renovável, especialmente no Nordeste, contribuindo para a redução dos custos de transmissão e o aumento da eficiência do sistema elétrico. Ele destacou ainda que o planejamento energético deve nortear a expansão da infraestrutura digital, assegurando previsibilidade aos investidores e estímulo à modernização do sistema elétrico nacional, pois há reflexos diretos na geração de empregos, na indústria realização verde e na consolidação do Brasil como potência na transição energética global. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio GOV.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço. Uma ferramenta do Ministério da Educação permite detalhar a vida escolar no pé de meia. A consulta online traz mais transparência e agilidade para beneficiários do Programa de Incentivo à Permanência Escolar. Claudimário Carvalho.
Os estudantes participantes do PED 6 já podem consultar seus dados diretamente no portal do Ministério da Educação. A nova ferramenta disponível a partir desta segunda-feira permite acompanhar informações detalhadas sobre frequência escolar, situação de pagamento e eventuais pendências usando o login gov.br em qualquer computador, celular ou tablet. Na plataforma, o aluno pode verificar dados pessoais cadastrados, histórico de matrículas, elegibilidade e percentuais de frequência, que precisam se manter acima de 80% para garantir o recebimento mensal do benefício. Também é possível conferir o status de cada parcela, como paga, enviada para pagamento ou bloqueada. Desenvolvida em parceria com o Núcleo de Excelência em Tecnologias Sociais da Universidade Federal de Alagoas, a ferramenta foi criada para ampliar a transparência e agilizar a resolução de erros ou inconsistências nos cadastros. As informações vão ser atualizadas periodicamente com base nos dados enviados pelas redes de ensino. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A CAPES divulgou 2.130 inscrições homologadas para doutorado sanduíche no exterior. A análise das candidaturas vai até 7 de novembro, com o resultado final do processo previsto para o dia 17 do mesmo mês. Lucília Araújo.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, divulgou nesta semana a relação das inscrições homologadas para o Programa Institucional de Doutorado Sanduíche no exterior. Foram validadas por edital 2.130 candidaturas de estudantes que desejam realizar parte do doutorado em universidades estrangeiras. A análise das candidaturas está em andamento e vai até o dia 7 de novembro. Após esse período, será divulgada a lista preliminar de aprovados, seguida por prazo para recursos. O resultado final está previsto para o dia 17 de novembro. Os bolsistas selecionados vão poder desenvolver suas atividades no exterior por um período de 4 a 6 meses, quando devem retornar ao Brasil para a defesa da tese ao final da bolsa. O financiamento inclui mensalidades, auxílios para deslocamento, instalação, seguro-saúde e, quando aplicável, adicional de localidade para cidades de alto custo. O edital ainda prevê uma segunda chamada, com inscrições programadas entre 4 de fevereiro e 4 de março de 2026. Nessa etapa, as bolsas terão duração de 4 a 9 meses, com o início das atividades em setembro ou outubro. Criado em 2006, o programa amplia as oportunidades de formação de pesquisadores brasileiros, fortalece a cooperação científica internacional e contribui para o aumento da visibilidade da produção científica do país. Para mais informações, os interessados devem acessar o site gov.br/capes. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Assunto Federal.
E uma última notícia, o músico Lô Borges faleceu ontem aos 73 anos de idade. O compositor e um dos criadores do Clube da Esquina, referência na música brasileira. Para registrar uma das vozes mais singulares da música popular brasileira, vamos ouvir a canção Trem Azul.
Coisas que a gente se esquece de dizer, frases que o vento vem às vezes me lembrar, coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção do vento não se cansam de voar. Você pega o trem azul, o sol na cara.
gente se esquece de dizer. Frases que o vento vem às vezes me lembrar. Coisas que ficaram muito tempo por dizer. Na canção.
E assim termina o nosso Assunto Federal com essa singela homenagem a Lô Borges. Amanhã estou de volta às 16h com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.